Bom dia. É um privilégio estar aqui hoje, estar para poder falar algo que vem no nosso coração, porque nossa igreja é uma igreja que ama, aliás, paixão, tem paixão por gente, não só ama, né? Mas eu gostaria de meditar com vocês a respeito do Natal, porque nós estamos exatamente nessa época tão, tão linda, né? E pensando como eu trabalharia esses momentos, eu fiquei imaginando assim, alguém se lembra aqui que façam festa para o nascimento do faraó? Alguém se lembra aqui festas que lembrem o nascimento dos Césares ou o nascimento de algum presidente? Alguém lembra? Fazendo festa de um presidente que já morreu, que já passou por aqui? A gente faz festa por alguém que já partiu, mesmo sendo pessoas maravilhosas da nossa vida? Eu até lembrei outro dia que meu pai, no dia 13 de outubro, ele teria feito 100 anos, mas eu não vou fazer uma festa para alguém que já partiu. A gente sente saudade, ama, lembra, mas a gente não faz uma festa. Mas por que que a gente comemora o nascimento de Jesus? Porque nós não fazemos festa para quem já morreu. A gente faz festa para quem está vivo. É por isso que nós fazemos festa todo ano, para comemorar Jesus. Porque Ele está vivo. Festa de aniversário é para quem está vivo. Fala aí. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo. Vivo, Ele está vivo, por isso que nós estamos todos os anos lembrando. Ninguém que tenha uma vida diante de Deus e diz, eu conheci ao Senhor Jesus, a minha vida é AC e depois DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade toda, o mundo todo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, o quarto Evangelho, que foi o apóstolo mais novinho, falou de uma maneira muito especial. O Evangelho de João é diferenciado dos outros três evangelhos, que são chamados sinóticos. O Evangelho de João fala do amor de Deus, da preparação que Deus fez para nós. Diz lá no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler os versos de 1 a 3, depois eu vou pular para o 14. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos pular para o 14 agora. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que nós vamos falar a respeito dessa vinda de Jesus ao mundo. E João, como ele é um apóstolo amoroso, ele chegou a deitar no ombro de Jesus, foi o último a morrer, morreu lá em Pátimos, e ele tinha que deixar esse evangelho mostrando a divindade de Deus, de Jesus, de uma maneira muito especial. Porque se nós olharmos no Antigo Testamento, desde Gênesis, tudo vem falando e preparando sobre o Cristo, sobre o Messias. E o João, o apóstolo João, ele quis mostrar que o Messias viria. E nós sabemos que ele vem trazendo coisas inacreditáveis. A Bíblia mostra, no Antigo Testamento, que o Messias deveria vir da semente da mulher. Ele deveria ser da tribo de Judá, seria chamado filho de Davi, deveria nascer de uma virgem, seria chamado de Nazareno, mas teria que nascer em Belém da Judéia, porque ele seria o pão da vida, nasceria na casa do pão. Então, em Gênesis, ele já foi anunciado como o nosso Salvador, após Adão e Eva terem pecado, e ele seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E esses relatos todos do Antigo Testamento vêm fazendo com que a gente entenda, porque tudo que está no Antigo Testamento é para o nosso entendimento. Quando a gente aceita Jesus, a gente até indica para a pessoa começar a ler o Evangelho de João, para sentir o amor de Deus. Depois, quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai para o Antigo Testamento e vem entendendo todo esse processo. E ele foi representado como Cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento. O sangue daquele Cordeiro perfeito nos umbrais separou todo o primogênito do povo de Israel para que não morresse. E todas as pragas que aconteceram foram para aqueles que não criam no Deus que construiu e que veio todas as coisas. Mas quando Jesus veio, ele é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos remove para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Ele foi também representado no Antigo Testamento de o tabernáculo móvel. Deus com o seu povo. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Eu gosto sempre de, quando eu vou fazer uma multiplicação de célula, fazer esse comentário. Quando você abre a sua casa e pede para que a presença de Deus venha ali, a gente põe como declaração: olha, a Arca da Aliança fez toda a diferença na casa de Obed-Edom, mas faz também na vida da gente. Você convida e ele vai fazer a diferença. Mas aquela Arca da Aliança era uma representação de quem? De Jesus. E hoje Jesus veio habitar no nosso meio, e na verdade hoje ele está em nós e quer, através de nós, fazer todas as coisas. Ele veio simbolizando tudo que estava no Antigo Testamento. Ele era a nuvem que cobria o povo durante o dia no deserto. Ele era a coluna de fogo que os aquecia à noite. Ele era o maná de toda manhã que vinha para alimentar o seu povo. Ele era também a rocha que vertia água para saciar a sede do povo. Mas ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele nos purifica e nos conduz em triunfo nesse mundo que jaz no maligno. Todas as coisas querem nos tirar da presença de Deus, quer nos mover de olhar nas coisas maravilhosas que têm acontecido ao nosso redor. Nesses últimos dias eu tenho ouvido muito aquela música que tão lindamente o pastor Felipe cantou nos três cultos a semana passada, né? Bênçãos que não têm fim. Ela fala: um, dois, três, bênçãos que não tem fim. Quantas bênçãos eu tenho que ver? Se eu ficar prestando atenção, quando eu comecei a ouvir esse louvor, eu ponho tantas vezes que, se fosse daquela época do disco, né, da minha época, ia furar o disco, né? Porque okay, tem criança aqui que não vai nem saber o que eu estou falando, né? Mas quem lembra, tem mais de 50, né? Aquele CD, aquele disco de vinil e aquela linha aqui. Porque eu ouvi tantas vezes, eu falava assim: meu Deus, quantas bênçãos Deus faz na minha vida, eu não teria como contá-las. Eu acho que todos nós, se pararmos para pensar o que Deus faz na nossa vida, será dessa maneira. E aí, como eu estava dizendo, João, ele quer no seu evangelho mostrar que Deus é, que Jesus é Deus. Jesus, ele é o Messias. Você sabe que na Bíblia o número 7 é a perfeição. No mundo fala que 7 é conta de mentiroso, né? Mas não. Na verdade, 7 é perfeição. E vejam que no Evangelho de João, ele mostra 7 milagres de Jesus. Olha, No capítulo 2, ele transformou a água em vinho, que foi o seu primeiro milagre. No capítulo 4, ele curou o filho do oficial do rei. No capítulo 5, ele curou o paralítico de Betesda. No capítulo 6, ele multiplicou pães e peixes e também andou sobre o mar. No capítulo 9, curou o cego de nascença. E o sétimo milagre, ele ressuscitou Lázaro no capítulo 11. João prova com isso que Deus estava presente. Ele era o Deus conosco, o Emanuel. Mas ele mostra também algo muito interessante. Quando Moisés perguntou para Deus, quando eles perguntarem quem você é, o que eu digo? O que Deus respondeu para Moisés? Diga que eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Mas quando veio Jesus, ele veio falar o que ele era. Eu sou, eu sou. E ele dá 7 declarações de Jesus, dizendo, eu sou o pão da vida. João 6, 35. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E por último, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Com essas declarações, percebam que Jesus especificou quem era aquele eu sou. Ele, eu sou tudo, tudo que você necessita, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, até as coisas boas, até as coisas mais simples do cotidiano da nossa vida, porque se ele não nos der o sopro de vida, aquele respirar de manhã, você não consegue fazer nada. O que é que você faz se você não respirar? Nem levanta da cama. Por isso, ele é tudo o que nós precisamos. O pão que nos alimenta, a luz que nos ilumina, a porta por onde nós entramos, ela é estreita, mas ela está lá. Nós precisamos de um pastor que nos conduz em pastos verdejantes, e ele nos deu a ressurreição e a vida, vida com abundância. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Jesus. E João está mostrando então naqueles 3 primeiros versículos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Existe uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica. O primeiro versículo dessa Bíblia é João 1:1. No princípio é a palavra. Jesus, ele não teve início, mas o princípio da existência de todas as coisas, Jesus estava lá, Jesus fazia parte, mas ele veio habitar entre nós. Se por um acaso Jesus ou Deus mandasse Jesus como juiz de início, ele encontraria as pessoas aqui de uma maneira muito devastada, mas não. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio nos resgatar para Deus. Repita comigo assim, o versículo 14, na minha versão, para que fique tudo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e verdade. Esse é o Deus que se apresentou para nós. Ele veio em veste humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão. Ele comeu o nosso pão. Bebeu a nossa água. Sentiu a nossa dor. chorou as nossas lágrimas, carregou no madeiro os nossos pecados, morrendo por nós. Até a ausência de Deus ele sentiu naquele momento em que ele diz na cruz: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ele sentiu, mesmo sendo Deus, ele sentiu a dor daquele que vai morrer sem Jesus. Porque nós somos eternos, a eternidade é para todos, mas aonde? No lago de fogo, onde tem ranger e dentes, ou na presença de Deus por toda a eternidade, junto com o nosso Senhor Jesus. Ele é este Deus que nos traz vida, que nos alimenta. Em Efésios 2:7. Deus nos mostra como o Senhor veio e habitou entre nós. Ele escolheu estar aqui. Ele não fez por obrigação, mas fez porque nos ama. Efésios capítulo 2, versículo 7. Vou começar do 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Por isso ele veio, nós já estávamos mortos, mas ele veio nesse momento para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em que Jesus Cristo veio e morreu por nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que vocês não se gloriem. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, para que praticarmos. Deus veio, encontrou um povo sem pastor, mas ele mandou Jesus para que nós pudéssemos estar. E ele se esvaziou da sua glória, viveu entre nós toda a sua vida, para que tivéssemos vida. Derramou-se na cruz do Calvário, para que a vida de Deus pudesse entrar em nós. Então, o que é o sentido do Natal? O que é verdadeiramente o Natal? Ele veio para nos restaurar, para nos limpar, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu e nos fez membros da família de Deus. João conclui ali que nós recebemos de Deus a graça verdadeira. No Antigo Testamento, a visão de Jesus ou de Messias, ela foi parcial, progressiva e fragmentada. Mas quando veio na plenitude dos tempos, Jesus veio e se apresentou plenamente como aquele que viria para mostrar o esplendor da glória de Deus. Nós estamos hoje aqui para celebrar o nascimento de Jesus, porque ele está vivo. Ele está vivo porque ele morreu na cruz por nós. Ele tragou a morte para que nós pudéssemos ser vida. Ele rasgou-se por inteiro para glorificar a Deus aqui na terra. Só não vê Deus quem não quer ver Jesus como Senhor.